Para ter uma proteção completa, a maioria das vacinas contra a Covid exige a aplicação de 2 doses no intervalo de até 12 semanas. A orientação original é usar o mesmo imunizante nas 2 aplicações. Mas alguns fatores estão fazendo governos buscarem alternativas. Enquanto isso, cientistas tentam entender quais os efeitos de combinar diferentes fabricantes. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Antônio Mami e estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 29 de junho de 2021, dia em que a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou que grávidas vacinadas com a AstraZeneca recebam uma dose da Pfizer na 2ª aplicação. A medida anunciada hoje pelo secretário de Saúde da cidade, Daniel Sorans, torna o Rio a primeira capital do Brasil que permite a combinação de imunizantes de fabricantes diferentes contra a Covid-19.
Desde maio, o país suspendeu o uso da AstraZeneca em mulheres grávidas, por recomendação da Anvisa. Isso porque a fabricante da vacina alertou a Agência de Vigilância Sanitária de um caso de evento adverso grave entre mulheres com esse perfil. Por segurança, as gestantes passaram a receber só doses da Coronavac e da Pfizer. No caso de gestantes que já tinham se vacinado com a AstraZeneca antes da suspensão, a recomendação atual do Ministério da Saúde é esperar para tomar a 2ª dose do mesmo imunizante só 1,5 meses depois do parto, o que, em vários casos, prolonga o intervalo entre doses para além do indicado pelos fabricantes.
A medida da Prefeitura do Rio contorna esse problema da espera, permitindo que as gestantes recebam uma dose da Pfizer 12 semanas depois da aplicação da AstraZeneca. Para isso, elas precisam de autorização do médico, que vai medir riscos e benefícios. Para justificar a decisão do município, o secretário de Saúde citou estudos internacionais que vêm testando a combinação de imunizantes diferentes e que têm mostrado resultados positivos.
Pfizer já tem estudos, não com gestantes, mas já tem estudos da Espanha e outros países mostrando que sim, esta combinação é uma combinação que pode surgir, vai ter uma resposta imunológica adequada quando você faz uma vacina da AstraZeneca e complementa com uma vacina Pfizer, mas claro, eu insisto que os dados de segurança nessa população específica, infelizmente, não existem.
Essa é a infectologista Rosana Hittmann, do Hospital Emílio Ribas, falando sobre esse assunto ao Jornal da Cultura. Ela faz a ressalva de que esses estudos que analisam a aplicação mista de vacinas não incluem gestantes, mas cita que a combinação da Pfizer com a AstraZeneca tem se mostrado promissora em pesquisas com a população geral. O resultado de um desses estudos foi apresentado nesta segunda-feira pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, que desenvolveu a vacina da AstraZeneca junto com a farmacêutica. A instituição criou um estudo amplo chamado CONCOV para testar diferentes combinações de imunizantes.
A pesquisa sobre a Pfizer e a AstraZeneca comparou o esquema normal de tomar 2 doses da mesma vacina e o combinado, mudando a vacina na 2ª dose. A resposta imunológica foi boa em todos os casos e até aumentou para quem misturou Pfizer e AstraZeneca, na comparação com quem tomou a AstraZeneca 2 vezes. A pesquisa usou um intervalo de 4 semanas entre as 2 doses e agora vai testar o intervalo de 12 semanas. Teve um outro estudo feito na Espanha pelo Instituto de Saúde Carlos III que achou resultados parecidos e mostrou que essa combinação específica é segura.
A Pfizer e a AstraZeneca são vacinas com tecnologias diferentes, mas elas agem de uma forma parecida no organismo. A Pfizer usa o chamado RNA mensageiro, uma molécula que carrega instruções genéticas até a célula. É uma técnica nova, usada também pela americana Moderna. Já a AstraZeneca usa um vetor viral, um tipo de vírus que causa gripe só em chimpanzés para carregar o material genético do novo coronavírus. Mas nos 2 casos, elas geram no organismo o mesmo tipo de antígeno, que é uma parte do vírus que faz o corpo criar anticorpos.
Especialistas dizem que a combinação de vacinas de fabricantes diferentes costuma ser mais fácil quando a ação no corpo é parecida. De qualquer forma, estudos são importantes para definir se mudar o imunizante mantém uma boa eficácia e não aumenta riscos de efeitos colaterais. Muitos desses estudos começaram no início deste ano. Seus resultados preliminares estão sendo divulgados agora e eles devem chegar a conclusões mais concretas no segundo semestre.
A ideia de misturar marcas diferentes de imunizantes não é inédita e já foi testada em outras doenças e outras vacinas, como tuberculose e ebola. Mas ela ganha importância especial na pandemia, quando a maior parte do mundo sofre com a escassez de doses e enfrenta a dificuldade para manter um calendário de vacinação estável. O Matthew Snape, professor que coordena o estudo de Oxford, por exemplo, diz que os resultados podem ser usados para dar mais flexibilidade para as campanhas de imunização. Mas ele reforça que, por enquanto, é melhor manter o esquema normal, com as duas vacinas da mesma marca, sempre que possível.
Ao redor do mundo, vários países estão permitindo combinar dois fabricantes, por diferentes motivos. Países europeus como a França e a Alemanha passaram a autorizar que adultos que tomaram a primeira dose da AstraZeneca recebam uma segunda da Pfizer ou da Moderna. Isso depois que casos de coágulos sanguíneos foram identificados entre pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca, o que gerou preocupação na população. Alguns governos chegaram a suspender a aplicação dela para algumas faixas etárias e depois retomaram, quando se concluiu que os riscos eram muito baixos na comparação com os benefícios.
O Chile também adotou medidas parecidas em relação à AstraZeneca e Pfizer. O Canadá, além de ir nesse mesmo caminho, foi além. O Comitê Nacional recomendou que os governos locais usem a vacina que estiver disponível como segunda dose, independentemente de qual foi a primeira. Isso porque eles consideram que a Moderna e a Pfizer, as duas vacinas usadas no país além da AstraZeneca, têm tecnologias parecidas e podem ser substituídas. Há lugares que também estão combinando vacinas por falta de doses, como a Coreia do Sul, que está enfrentando atraso nas entregas. No Brasil, apesar dessa medida específica no Rio, o Ministério da Saúde não recomenda misturar vacinas de diferentes fabricantes.
Com exceção do caso das grávidas cariocas, que têm que pedir autorização médica para combinar imunizantes, quem toma uma vacina e volta para a segunda dose tem que receber necessariamente o produto do mesmo fabricante. Se tiver em falta, a orientação é voltar depois que o estoque for reposto. Há casos de erros, quando uma segunda dose de AstraZeneca foi aplicada por engano em quem tinha recebido Coronavac e vice-versa. Até o final de abril, um levantamento do jornal Folha de São Paulo tinha encontrado cerca de 16 mil pessoas nessa situação, que é um número relativamente pequeno diante dos milhões de imunizados. O Ministério da Saúde orientou os municípios a fazer um acompanhamento dessas pessoas por pelo menos um mês, para identificar eventuais efeitos adversos.
Não há resultados de estudos sobre a combinação da Coronavac com a AstraZeneca, os dois imunizantes mais usados no Brasil até agora. E não dá para extrapolar as conclusões sobre uma combinação de vacinas para outra combinação. A mistura entre Coronavac e AstraZeneca, por exemplo, é considerada mais complexa porque são imunizantes que atuam com mecanismos diferentes. Sem estudos prévios, não dá para saber se a combinação gera eficácia ou mesmo se ela é segura.
Mesmo assim, há situações mais repreensíveis do que erros de aplicação, como pessoas que já tomaram as duas doses e vão atrás de uma terceira em busca de um suposto reforço na imunização. Isso tem acontecido com profissionais da saúde que estiveram entre os primeiros grupos a se vacinar no Brasil. Em São Paulo, em maio, a prefeitura abriu uma denúncia no Conselho Regional de Medicina contra alguns médicos que já tinham tomado duas doses da Coronavac e teriam conseguido tomar uma terceira da AstraZeneca, por causa de um erro no sistema. O conselho está apurando a situação.
Os laboratórios ainda estão estudando quanto tempo as vacinas atuais protegem contra a Covid-19, e se vai ser necessário ter doses periódicas de imunização contra a doença nos anos seguintes, assim como acontece com a gripe. Mas isso ainda não está no horizonte no momento em que a prioridade é vacinar o maior número possível de pessoas para frear a doença e chegar ao fim da pandemia. A combinação segura entre as duas doses pode ser uma alternativa para isso. Furar a fila, além de arriscado, é um passo na direção contrária.
Na Nessa terça-feira, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou um reajuste de 52% na bandeira vermelha patamar 2 a partir de julho. Em outras palavras, a conta de luz vai ficar mais cara de novo. O Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, explica para a gente exatamente o que é esse aumento e por que ele está sendo feito agora.
Para começar, é importante a gente entender que esse aumento de 52% não vai ser aplicado sobre a conta de luz como um todo. Então, não é que sua conta de luz vai subir pela metade a partir de 1º de julho. O que está acontecendo é que, por causa do período histórico de escassez de chuvas que a gente está vivendo, os reservatórios das usinas hidrelétricas estão com pouca água. E aí o Brasil está acionando outras fontes de geração de energia, como as usinas térmicas, movidas a gás, carvão, óleo diesel, que, além de serem mais poluentes, são também mais caras. Então o custo de produzir energia está mais alto no Brasil. E aí vai ter um reajuste no sistema de bandeiras tarifárias, que foi justamente o que foi anunciado hoje. As bandeiras tarifárias são como se fossem taxas extras que podem ser acionadas em períodos de maior custo na geração de energia. Quando as condições para gerar energia estão ótimas, não tem nenhum acréscimo, que é a bandeira verde. Conforme essas condições vão ficando piores, a bandeira pode ficar amarela, vermelha patamar 1 ou vermelha patamar 2, com esse acréscimo aumentando a cada bandeira. Em junho, a gente estava na bandeira vermelha patamar 2, e a gente vai seguir nesse patamar em julho. Só que agora, a bandeira vermelha patamar 2 vai ficar 52% mais cara. Por isso, a gente pode esperar um aumento na conta de luz já a partir de julho. O quanto vai aumentar a conta de luz de cada um depende do seu consumo, da tarifa cobrada pela empresa que te atende, do imposto que seu estado cobra sobre energia, entre outros fatores.
E como funciona, no geral, o cálculo da conta de luz?
A gente pode dizer que o cálculo da conta de luz é bem complexo. Além desse custo para gerar energia, que representa mais ou menos um terço da conta de luz, entram vários outros fatores. Tem, por exemplo, o custo de transmitir energia da usina para o centro de distribuição. Tem também o custo da própria empresa distribuidora, que é de levar energia até sua casa, fazer manutenção da fiação, erguer novos postes pela cidade, entre outros. E isso tudo sem falar nos tributos. E aí tem outra questão importante, que é que as tarifas cobradas em cada lugar do país podem ser diferentes. São mais de 100 empresas de distribuição atuando nos 27 estados do país, e cada uma pode ter uma tarifa. Eu conversei com a Virgínia Parente, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e ela explicou que tem vários motivos por trás dessas diferenças. Pode ser que, em um determinado lugar, seja mais caro fazer a energia chegar até lá, ou pode ser que nesse lugar tenha menos gente morando, o que significa que tem menos gente para absorver os custos que são repassados para os consumidores. Fora que cada estado pode cobrar taxas diferentes de imposto. Então, tem vários fatores por trás da conta de luz, mas a gente pode dizer que a tendência é que ela aumente agora em julho.
O texto do Marcelo você lê amanhã no nexojornal.com.br.
A Suprema Corte da África do Sul ordenou a prisão do ex-presidente Jacob Zuma por ele ter se negado a comparecer ao próprio julgamento. O repórter especial João Paulo Charlot conta mais sobre o contexto em que essa medida ocorre.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Suprema Corte da África do Sul ordenou hoje, terça-feira, que o ex-presidente Jacob Zuma se entregue para dar início ao cumprimento de uma pena de 15 meses de prisão por desacato. Se o Zuma não der as caras em até 5 dias, a justiça deve mandar a polícia atrás dele. Essa ordem de prisão foi expedida porque Zuma, que foi presidente da África do Sul de 2009 a 2018, se nega a comparecer às sessões do seu próprio julgamento. Ele é acusado de uma série de casos de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes fiscais em seus 9 anos de governo, mas diz que tudo não passa de perseguição política disfarçada de processo judicial. O caso está dividindo a África do Sul. De um lado, estão os que querem ver o Zuma preso e, de outro, os que querem ver ele livre. O ex-presidente sul-africano é um herói inconteste para todos os que acompanharam a luta contra o apartheid. Ele militou ao lado do Nelson Mandela. Além disso, fez parte do Partido Comunista e foi um dos líderes do movimento que acabou com a segregação racial e com o colonialismo na África do Sul, inspirando muitos movimentos semelhantes no mundo todo. Porém, ele começou a enfrentar já desde 2005, junto com outros membros do CNA, o Congresso Nacional Africano, que é o partido do Mandela, acusações de envolvimento em negócios escusos, incluindo compra de material militar da França. De alguma maneira, é possível traçar paralelos com o Brasil, onde o Lula se tornou um símbolo da luta dos operários por democracia, mas depois de passar pelo governo foi condenado em casos de corrupção. A diferença é que houve uma reviravolta na Lava Jato brasileira e o ex-juiz Sérgio Moro depois foi declarado parcial em suas decisões. Na África do Sul, o Zuma busca alguma coisa parecida. Ele argumenta que os processos são movidos por parte de uma elite ressentida com ele, que tenta uma desforra contra ele por motivações políticas e diz que os processos deveriam ser anulados. O problema no caso do Zuma é que outros líderes históricos da luta anti-apartheid estão totalmente contra ele. O mais influente é o arcebispo da Cidade do Cabo e prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, que vê na ordem de prisão contra Zuma um passo adiante na luta histórica por uma justiça que não alivie para os poderosos. Sejam esses poderosos os colonizadores europeus do passado ou os líderes do movimento negro, que podem ter se metido em casos de corrupção agora.
Dos estudos sobre a combinação de vacinas diferentes contra a Covid, passando pelo aumento na conta de luz e terminando com a ordem de prisão de um ex-presidente na África do Sul, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!